Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A Olivum, a Associação de Olivicultores e Lagares de Portugal, recebe esta terça e quarta-feira em Beja uma delegação do Conselho Oleícola Internacional. O encontro com o principal organismo do setor do azeite conta com a presença do diretor executivo do COI, Jaime Lilo, do presidente da Olivum, Pedro Lopes, e de representantes de entidades como a Casa do Azeite, a Confederação de Agricultores de Portugal ou a Confagri. A visita técnica do COI a Portugal, segundo revela a Olivum, tem como objetivo dar a conhecer a realidade dos lagares e da produção de azeite no país e, em particular, na região do Alentejo. A iniciativa inclui ainda uma reunião para debater as principais temáticas do setor, visitas a lagares e projetos de referência no Alentejo e apresentações de iniciativas de destaque na região. A CDU diz ser necessário concretizar o bloco de rega no Conselho de Moura. Em comunicado, a CDU de Moura revela que o presidente da Câmara de Moura, o presidente da Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos e o ministro da Agricultura reuniram no passado dia 4 de setembro. Os vereadores da CDU dizem ter solicitado um resumo dos assuntos tratados onde fossem evidentes as conclusões desta audiência, mas a solicitação foi completamente ignorada, tendo os vereadores eleitos da CDU tido conhecimento das conclusões através da comunicação social. A CDU reafirma neste comunicado que mais do que multiplicar audiências com elementos do governo do PS e agora do PSD-CDS, que nada contribuíram para a resolução dos problemas no Conselho, é necessário tomar uma posição firme de exigência de responsabilidades e de reivindicação de soluções objetivas para essas questões. Segundo a CDU de Moura, o governo vê agora criar uma nova dificuldade ao nível do financiamento, dificuldade que nunca tinha sido colocada até agora. A CDU aponta ainda as questões da Rede Natura, o saneamento na Aldeia da Estrela, com problemas por resolver. A CDU diz que não permitirá que esta falta de estratégia e responsabilidade continue, sob pena de, entre promessas e distrações, o PS acrescente mais problemas àqueles que não consegue resolver. As explicações dessas são de André Linhas Roxas, vereador da CDU, na Câmara Municipal de Moura.
Quando tivemos conhecimento desta reunião com o ministro José Manuel Fernandes, ministro da Agricultura, pedimos na reunião de Câmara, nós os vereadores da CDU, pedimos um resumo dos assuntos tratados nesta reunião. De uma forma já natural, voltámos a saber das conclusões através da comunicação social, o que lamentamos, porque achamos que o órgão e que os vereadores da Câmara devem ser respeitados e, portanto, mais uma vez, o Partido Socialista, o Sr. Álvaro Azevedo, não tem qualquer tipo de respeito pelos eleitos na Câmara Municipal e, portanto, esse facto lamentamos, mas não estranhamos. Lamentamos, mas não estranhamos. Mas essa não é a situação mais relevante. Portanto, nós temos, ao longo do tempo, e já estamos a falar há quase uma década com o Partido Socialista na Câmara, com o governo do Partido Socialista, nós vamos ouvindo falar no Bloco de Rega e nestas questões da Rede Natura e vamos ouvindo falar em reuniões e temos sempre a notícia do vai acontecer a reunião, a notícia do aconteceu a reunião e a notícia das conclusões da reunião. O que não acontece, de facto, é que com tanta reunião, tanta audiência, tanta recepção dos elementos do governo, agora também do PSD e CDS, que praticamente têm a mesma posição, o Bloco de Rega não é construído, as questões da Rede de Natura não são resolvidas e, portanto, o que nós achamos e exigimos é que, independentemente da boa vontade destes encontros e destas reuniões e destas missivas que vão sendo feitas, que os problemas dos habitantes do Conselho de Moura e da nossa região têm que ser resolvidos e não serão certamente resolvidos com visitas e com reuniões que têm sempre conclusões que são sempre positivas, mas depois não se vêem no terreno.
André Linhas Roxas, vereador da CDU na Câmara Municipal de Moura, nesta exigência da concretização do Bloco de Rega de Moura. A unidade local de saúde do Baixo Alentejo dispõe desde ontem de um centro de vacinação internacional e da consulta do viajante. Segundo anunciou a USB em nota de imprensa, as novas valências estão inseridas na unidade de saúde do viajante, que foi recentemente criada e que está localizada nas consultas respiratórias da comunidade, anteriormente Centro de Diagnóstico Pneumológico. O horário de funcionamento é à segunda-feira, das 14 às 17, e carece de marcação prévia. Segundo explica a Unidade Local de Saúde Baixo Montejo, na consulta do viajante da ULSBA, poderá obter informação sobre os riscos de saúde relacionados com as viagens e aconselhamento médico orientado para as atitudes e precauções a ter antes, durante e após a viagem. A Unidade Local de Saúde alerta que a consulta do viajante deve ser realizada, de preferência, 4 a 8 semanas antes da data de partida. A marcação deve ser realizada presencialmente na Unidade de Saúde do viajante. No dia da consulta, o utente deverá fazer-se acompanhar do cartão de cidadão, do Boletim de Vacinas Nacional Atualizado e Internacional e da listagem da medicação regular, assim como qualquer documentação médica relevante. O RIC vai receber nos dias 14 e 15 de novembro o Congresso Luso-Espanhol de Pecuária Extensiva. Segundo revelou a ACUS, Associação de Agricultores do Sul, Manuel Pimentel, escritor, agrónomo, advogado, ex-ministro do Trabalho Espanhol, vai abrir o quarto congresso com um conjunto de questões em defesa da viabilidade da vida no campo. De acordo com a ACUS, a renovação geracional, sanidade animal e vegetal, produção extensiva e ecossistema gerador de valor, promoção e comercialização de produtos do montado são os temas dos painéis que vão juntar agricultores e produtores pecuários, técnicos, políticos, numa reflexão à escala ibérica que se pretende congregadora dos principais anseios e reivindicações dos agricultores e produtores pecuários. Entre os convidados para participar nos painéis e nas mesas redondas estão eurodeputados, diretores-gerais de organismos de alimentação e veterinária, de investigação agrária e veterinária, de planeamento e políticas, investigadores responsáveis por associações, confederações e cooperativas portuguesas e espanholas, ministros de ambos os lados da fronteira. O congresso é organizado pela ACUS, também com a União dos Agrupamentos de Defesa Sanitária do Alentejo, Cooperativas Agroalimentares de Espanha e Federação Andaluza de Agrupamentos de Defesa Sanitária em Canadá. As explicações são de Rui Garrido, presidente da ACUS, que explica à Rádio Vidigueira que esta iniciativa pretende debater em conjunto problemas comuns.
Nós, ACUS, temos como parceiros na comercialização da lã e dos ovinos, dos borregos, compramos rações, aqui cooperativas espanholas, nomeadamente da Andaluzia, Ovipor. E foi através de, foi em conversas entre ambas as associações, cooperativas e nós, que resolvemos fazer o primeiro congresso da pecuária. Entendemos que os programas eram muito semelhantes de um lado e do outro. Por vezes é uma questão, tem a ver só questões com legislação, mas os problemas são os mesmos. Temos as secas que têm ocorrido aqui, têm ocorrido ali, problemas do aumento dos fatores de produção. Agora, neste momento, temos outra vez a revisão da PEPAC e a questão da pecuária extensiva tem sido um pouco esquecida ao longo da política à Liga Comum, até porque tem muito a ver mais com estes dois países do Sul do que propriamente com os outros. E, portanto, existia uma série de condições que nós achámos que valia a pena fazer, debatermos a questão da pecuária extensiva em conjunto. Fizemos um primeiro seminário em Sevilha, já lá vão quase 6 anos, um segundo na altura da pandemia em Beja, virtual, um terceiro em Caças e vamos fazer um quarto agora em Ourique. Vamos bater de facto os problemas em conjunto. Vamos convidar eurodeputados, vamos ter os ministros da Agricultura para encerrar com certeza e, portanto, vamos debater variedíssimas questões. Neste caso, o tema é mais a geração da agricultura, a questão dos jovens, mas vamos debater muitos temas, desde a sanidade animal e vegetal, a questão dos montados, da geração dos montados, a questão das novas doenças, a questões da produção, questões da comercialização e, naturalmente, a revisão da PEPAC. Portanto, entendemos que vale a pena, em conjunto, termos mais força, termos cá os políticos espanhóis, os políticos portugueses, e penso que vale a pena, que é uma iniciativa que é de continuar.
Rui Garrido, presidente da ACUS, Associação de Agricultores do Sul, a propósito deste Congresso Luso-Espanhol de Pecuária Extensiva, que tem inscrições a decorrer. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a GNR e a PSP, lançam nesta terça-feira a campanha de segurança rodoviária Sinto-me Vivo. A decorrer até dia 16 de setembro, a campanha tem como objetivo alertar condutores e passageiros para a importância de utilizarem sempre e de forma correta os dispositivos de segurança. A campanha integra ações de sensibilização da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária em território continental e dos serviços das administrações regionais dos Açores e da Madeira, bem como operações de fiscalização pela GNR e pela PSP, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário e de acordo com o PNF 2024, por forma a contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores no que diz respeito à correta utilização dos dispositivos de segurança. A Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja está a realizar uma intervenção na rede pública de distribuição de água de Beja. Uma intervenção importante, segundo avança a EMAS, que visa possibilitar o abastecimento da zona de expansão de atividades económicas no setor norte da cidade pela rede de águas com origem no reservatório dos Falcões, denominada Rede da Zona Inferior. Segundo avança a Empresa Municipal Vigense, a intervenção vai abranger uma área compreendida entre o Parque Industrial, a rotunda da Rua Afonso III, até o início da Estrada da Carocha, e representa um investimento de 314 mil euros, com um prazo de execução de 150 dias. Teve lugar esta terça-feira a inauguração do reabilitado ringue polidesportivo do Bar da Esperança, em Beja. Segundo revelou a Câmara Municipal de Beja, a requalificação do espaço decorreu no mês de agosto e representou um investimento próximo dos 20 mil euros por parte da Câmara Municipal. Para assinalar a reabertura da infraestrutura, realizam-se dois jogos de futebol de 5, o Cheve E9G Casa Pia e o Cheve Bairro da Conceição. O Clube Mourense Amadores de Pesca e Caça Desportiva de Moura subiu à 1ª Divisão Nacional de Clubes. Segundo avançou a Câmara Municipal, em nota de imprensa, após a realização da 4ª e última prova do Campeonato Nacional de Clubes, da 2ª Divisão Zona Sul, o Clube Mourense conseguiu um total de 117 pontos e a 3ª posição na classificação geral. Resultados que conduzem o Clube Mourense Amadores de Pesca e Caça Desportiva à 1ª Divisão Nacional de Clubes, a de Pesca Desportiva de Boia e Água Doce. A Câmara Municipal de Moura felicitou o clube pelos resultados alcançados. E hoje, terça-feira, é dia do regresso da crónica de opinião de Lopes Guerreiro.
Será que o PS cai neste canto da sereia? Muito se fala do Estado e de eventuais crises do regime democrático, da nação e do próprio Estado. Raramente de uma forma séria e com vontade de enfrentar e resolver os principais problemas com que se debatem, quase sempre oportunisticamente, acusando-se mutuamente os que estão no poder e na oposição de todos os males e procurando tirar dividendos desse confronto. A falta de seriedade e de cumprir promessas e de honrar compromissos é um dos mais graves problemas que afeta a democracia. Os cidadãos têm vindo a deixar de acreditar nos políticos porque, muitos deles, prometem tudo e mais um par de meias quando estão na oposição e ignoram as promessas feitas logo que alcançam o poder. Eles são todos iguais. É uma frase que entra em quase todas as discussões políticas, tanto servindo para atacar políticos como para desculpá-los pelo incumprimento de promessas. E dessa forma, os cidadãos vão desvalorizando a importância da política e principalmente dos seus agentes para a resolução dos seus problemas e da satisfação das suas necessidades e, consequentemente, vão achando que têm de procurar desenrascar-se sozinhos porque vivemos num mundo do salve-se quem puder. Em 2 de abril, na tomada de posse do governo, o primeiro-ministro Luís Montenegro afirmou, entre outras coisas, que o governo estaria focado essencialmente na resolução dos problemas das pessoas e na promoção do interesse nacional, que numa altura onde o Estado não responde adequadamente aos cidadãos no acesso a bens essenciais, seria imperdoável que a política se constituísse como agravante e não como solução para tantos problemas, que não ia governar para a propaganda, mas para os resultados, e que queria menos pobreza e mais crescimento económico, rigor orçamental e serviços públicos eficientes. Deixando de lado o combate à pobreza e o fomento do crescimento económico, que exige mais tempo, todos os outros objetivos apontados eram de execução rápida, ou pelo menos o governo já devia ter dado sinais de que estava a concretizá-los. Ora, o que temos assistido designadamente neste verão? Mais problemas com urgências hospitalares, designadamente pediátricas e de ginecologia e obstetrícia, com grávidas a terem de fazer centenas de quilómetros para serem assistidas e algumas a ter os seus bebés em ambulâncias dos bombeiros. O novo ano escolar vai iniciar-se com dezenas de milhares de alunos sem professores e pelo menos, a pelo menos uma disciplina, para além de outros problemas. Grandes incêndios e dificuldades em combatê-los, com especial gravidade, o que atingiu a Madeira. Queda de 2 helicópteros, um de emergência médica, sem vítimas a lamentar, e outro de combate a incêndios que provocou a morte de 5 guardas da GNR e ferimentos no piloto. As instalações da Secretaria de Estado do Ministério da Administração Interna foram assaltadas e roubadas dos computadores sem que os serviços de segurança tivessem dado por isso. Parece que as câmaras de videovigilância não gravaram as imagens. 5 dos prisioneiros mais perigosos fugiram da prisão de Val dos Judeus em Alcoentra e só 40 minutos depois foi dado o alerta às autoridades policiais. Registrou-se um sismo de alta magnitude, mas sem quaisquer consequências, e o Presidente da República e o Primeiro-Ministro em exercício vieram ao público de imediato enaltecer a pronta reação dos serviços de emergência, que não tiveram qualquer intervenção porque, como dissemos, o sismo não provocou danos. Estes, entre tantos outros, não são problemas novos, mas alguns, como os apontados na saúde e na educação, porque já identificados pelo Governo para terem tratamento de emergência, não foram resolvidos nem sequer atenuados e, entretanto, o Governo tem-se mostrado focado em demitir responsáveis de serviços públicos e substituí-los por outros, sem outra explicação que não a da confiança política. Luís Montenegro tem insistido na necessidade do PS ser responsável e não chumbar o Orçamento de Estado quando, na oposição, defendeu o chumbo dos orçamentos apresentados pelo PS, afirmando que não o fazia por desrespeito, nem de radicalismo, nem de irresponsabilidade. Será que o PS cai neste canto da sereia? Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade no extremo norte a partir do final da manhã, vento fraco moderado do quadrante norte, pequena subida da temperatura máxima no litoral centro e na região sul e uma pequena descida na região norte. Temperaturas que poderão atingir máximas de 32 graus em Beja, 33 em Évora, 31 em Porto Alegre, 26 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.